pegabilidade no São Francisco. O Rio São Francisco é o rio da unidade nacional e na navegabilidade ele está morto. Qual é a função desse projeto? É criar condições de você poder ter uma navegabilidade de um lado para o outro.
O projeto que autoriza o Exército a executar sem licitação obras de engenharia abandonadas ou paralisadas, bem como obras de infraestrutura, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Economia.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, critica a gestão do governo federal ao afirmar que indicadores sociais, econômicos e de segurança pública revelam piora das condições do país. O deputado também menciona o aumento da população em situação de rua, da inadimplência e da violência.
Gustavo Gayer afirma ainda que falhas na organização da COP30 evidenciam problemas logísticos, altos custos e baixa adesão internacional ao evento. Para ele, além de respostas para as dificuldades enfrentadas pela população, o governo precisa explicar a formação de alianças com países considerados autoritários.
Desenvolvimento Regional.
Bibo Nunes, do PL Gaúcho, cobra do Senado Federal a aprovação da proposta de emenda à Constituição que libera 9 bilhões de reais para respostas imediatas a calamidades. O deputado lembra que, atualmente, o dinheiro para desastres demora até um ano para chegar às pessoas, tornando a ajuda ineficaz.
Bibo Nunes reforça que o texto foi aprovado por unanimidade na Câmara, demonstrando a importância da matéria. Ele pede responsabilidade dos senadores, afirmando que a demora prejudica cidades e estados atingidos por enchentes, secas e outros desastres naturais.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, defende a aprovação da proposta de emenda à Constituição que destina 1% da receita corrente líquida ao financiamento da assistência social. Em nome do fortalecimento do SUAS, ele pede que a matéria seja votada o quanto antes.
Valmir Assunção acrescenta que a aprovação da PEC atende às expectativas dos usuários da assistência social e conta com o apoio do governo federal. Ele considera que a medida representa um avanço estrutural para a política de assistência no país.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Meio Ambiente.
Em sessão conjunta nesta quinta-feira, o Congresso Nacional derrubou a maioria dos vetos presidenciais à lei que simplifica procedimentos relativos ao licenciamento ambiental. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Deputados e senadores derrubaram em sessão do Congresso Nacional a maior parte dos vetos do presidente Lula ao projeto que deu origem à Lei Geral do Licenciamento Ambiental. O governo defendia a manutenção dos vetos. O projeto foi aprovado pela Câmara em julho e sancionado pelo presidente Lula em agosto. Ele, porém, vetou mais de 60 itens da proposta. Cerca de 50 desses vetos foram derrubados e voltaram ao texto da lei. Os demais dizem respeito a um novo tipo de licenciamento especial, com rito simplificado para projetos considerados prioritários pelo governo. Esses trechos vetados pelo presidente deixaram de ser apreciados por conta de um acordo que inclui a análise de uma medida provisória que prevê a entrada imediata em vigor desse novo tipo de licenciamento. O texto original previa a entrada em vigor apenas 180 dias após a publicação da lei. A licença ambiental especial prevê a dispensa de etapas e prazo máximo de análise de um ano. Um dos vetos derrubados trata de uma modalidade de licença por adesão e compromisso. Nesse caso, o licenciamento é concedido a partir de uma declaração escrita do empreendedor se comprometendo a seguir as exigências do órgão licenciador. Ela só não vai valer para empreendimentos de alto impacto poluidor, mas poderá ser usada, por exemplo, para mineração. O governo defendia a autodeclaração apenas para projetos de baixo impacto. Outro veto derrubado, que também voltou ao texto da lei, transfere do governo federal para os estados a atribuição de licenciar uma obra ou empreendimento e definir seu potencial poluidor. Também voltou a valer o trecho que restringia a consulta aos órgãos responsáveis por unidades de conservação e proteção de povos indígenas e comunidades quilombolas no caso de empreendimentos nesses territórios. Voltou ao texto da lei ainda o trecho que previa condicionantes ambientais proporcionais à magnitude dos impactos ambientais da atividade ou do empreendimento. Deputados da base do governo apontaram que a proposta também flexibiliza a supressão de vegetação nativa da Mata Atlântica. Para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, do Rio Grande do Sul, a proposta estimula estados e municípios a disputarem quem oferece menos dificuldades para atrair empresas.
Vai ser apreciado um veto que vai ser derrotado pelo Centrão e pela extrema-direita, que se simplesmente institui uma guerra ambiental entre estados brasileiros para ver quem tem mais condições de devastar e assim fazer um oba-oba, um leilão das nossas florestas, dos nossos biomas e da capacidade de articulação nacional de preservação ambiental. O Brasil acabou de sair da COP. O Brasil acabou de passar por catástrofes climáticas extremas.
Os defensores da proposta argumentaram que os procedimentos de liberação de obras e empreendimentos são burocráticos e impedem o desenvolvimento do país. O relator da proposta, deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, disse que o projeto mantém o rigor na análise do licenciamento ambiental e, ao mesmo tempo, dá garantia aos empreendedores.
Nós estamos tratando pela primeira vez de análise de risco sobre, de riscos ambientais. Obrigatoriamente, pela primeira vez, nós temos uma lei e uma lei que exige agora análise de riscos ambientais, o que hoje não é exigido no processo de licenciamento ambiental. Nós estamos garantindo que todos os estudos de impactos ambientais necessários sejam de fato realizados e que hajam todas as medidas de controle ambiental para que nenhum empreendimento coloque em risco o ar, a água, o solo, a vegetação, a fauna.
Depois de derrubados, os vetos presidenciais ao projeto que deu origem à Lei Geral do Licenciamento Ambiental foram promulgados pelo Congresso e passaram a valer. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Deputados e senadores também derrubaram vetos presidenciais ao projeto que criou o PROPAG, Programa de Pagamento de Dívidas dos Estados com o Governo Federal. O repórter Marcelo Lascher tem os detalhes.
Na mesma sessão do Congresso Nacional em que foram derrubados vetos do presidente Lula ao projeto que deu origem à Lei Geral de Licenciamento Ambiental, deputados e senadores também derrubaram vetos presidenciais a trechos do projeto que criou o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, batizado de PROPAG. O programa permite a renegociação de dívidas dos estados com o governo federal. Essas dívidas somam mais de 700 bilhões de reais. A lei que teve origem neste projeto permite desconto nos juros e permite pagamento em até 360 vezes, e também permite pagamento com a transferência de bens, como imóveis. Um dos trechos vetados, que voltou ao texto da lei, permite que os estados abatam da dívida despesas com obras que seriam de responsabilidade do governo federal. Outro veto derrubado, que também passa a valer, permite que os estados do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e de Goiás, inscritos no regime de recuperação fiscal, possam acumular os benefícios com os do PROPAG. Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, segundo o governo, são responsáveis por 90% do total da dívida com o governo federal. A votação foi acompanhada no plenário pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, defendeu a derrubada dos vetos, com o argumento de que as dívidas dos estados são impagáveis.
Hoje, as cláusulas dos acordos desses estados com a União são inexequíveis. Apenas por ordem de grandeza, e não são números exatos, na década de 90, o estado de Minas Gerais devia algo em torno de 15 bilhões à União. Ao longo dos anos, já pagou mais de 100 bilhões e está devendo hoje mais de 150 bilhões. Então é uma dívida impagável. Esse raciocínio se replica para o Rio Grande do Sul e para o Rio de Janeiro.
O Congresso também decidiu a volta ao texto da lei do dispositivo que autoriza estados a usarem repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional para pagar dívidas com o governo federal. O fundo foi criado pela reforma tributária para reduzir desigualdades regionais e sociais, com a distribuição de recursos federais para os estados. Depois de derrubados, os vetos presidenciais ao projeto que criou o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados foram promulgados pelo Congresso e passaram a valer. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Lascher.
E na sessão desta quinta-feira, o Congresso...